UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta aqui no programa Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. 118 anos de história, o aniversário da capital mineira é neste sábado. A cidade, que foi planejada pelo engenheiro Arão Reis entre 1884 e 1887, é vista hoje como uma das principais capitais do país. Um dos aspectos de destaque nessa trajetória de mais de um século é a arquitetura, que tem acompanhado a evolução urbana de Belo Horizonte. E quem conversa com a gente sobre isso é a professora de análise crítica e histórica da Escola de Arquitetura da UFMG, professora Celina Borges Lemos. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos. Um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso, professora. Muito obrigada pela participação.
Obrigada.
Professora, como, né, a gente comentou aqui rapidamente, Belo Horizonte foi uma cidade planejada, mas eu queria que você falasse isso pra gente. Ela foi a primeira cidade planejada do Brasil. O que, que significa ser uma cidade planejada?
Pois é, a Belo Horizonte, ela vai comemorar essa semana, né, os 118 anos, de um conceito que a gente chama de modernidade, ou seja, já são as concepções de projetos urbanísticos, que há uma prévia concepção. Então, quer dizer, todas as questões da teoria, das renovações urbanas, já pensadas predominantemente na França, são aplicadas aqui nesse projeto. E ela é uma inovação frente às ocupações tradicionais brasileiras, como, por exemplo, a ocupação e as malhas coloniais, e depois também as malhas imperiais. Então, nós temos nesse contexto uma inovação que é referencial nas Américas.
Certo. E, professora, como a gente citou também, né, o engenheiro Arão Reis, ele, inclusive, é muito citado quando se fala em Belo Horizonte, mas tem outros nomes também, né, que não podem ser esquecidos. Tem,
pois é.
É o arquiteto Silvio de Vasconcelos, por exemplo, né?
Antes do professor Silvio de Vasconcelos, nós temos aí o engenheiro Francisco Bicário, que deu continuidade ao projeto do engenheiro Arão Reis, e também de uma comissão construtora, formada por 12 especialistas, cada um numa área, sendo que, entre elas, a contribuição especial da área de saneamento, por exemplo, também as concepções de meio ambiente, na época, já eram consideradas fundamentais, e também os arquitetos que vão pensar uma primeira paisagem arquitetônica para Belo Horizonte, que vai ser inovadora também. Em sequência, nós vamos ter um segundo momento da contribuição dessa renovação já da cidade, na década de 20, que também vai trazer contribuições novas. Começam a aparecer os sobrados, edificações de 2, 3 pavimentos, 4 pavimentos, até atingirmos a década de 30, em que o arranha-céu começa a aparecer também na nossa capital. Então é a partir daí que nós vamos ter uma contribuição diferenciada, que já é com a fundação da Escola de Arquitetura, que depois veio a se integrar ao UFMG. Então é nela que Luiz Signorelli, Rafael Huberti, entre vários arquitetos do período, vão renovar e inovar numa terceira fase da paisagem cultural Belo Horizonte. E é em sequência que o professor Silvio de Vasconcelos virá com os conceitos novos de modernização integrados às vanguardas modernas lá da Europa. E daqui é que começa a ser pensado, a partir dele, um conceito brasileiro de arquitetura. Então, a contribuição dele é realmente fundamental e que vai também redefinir o que será o futuro dessa arquitetura na nossa capital.
E, professora, a senhora está falando aí, né, de algumas fases da inovação sempre presente. Para uma cidade aí do porte de Belo Horizonte, qual que é a importância de se manter a tradição, mas ao mesmo tempo aí continuar inovando, professora?
Pois é. Então, a gente defende muito na universidade a preservação de determinados quarteirões e conjuntos urbanos da cidade que ainda guardam a sua história.
Uhum.
Por exemplo, as próximas gerações, caso a gente não os preserve, elas não vão ter noção de como começou a nossa história, que modernidade foi essa do final do século XIX que instalou-se aqui em Minas Gerais. E daí por diante, quer dizer, então seria importante nesse momento a gente ter um critério de seleção do que deveria ser preservado para o futuro, para trazer mais informação, mais referência para as gerações e, por outro lado, também definir quais as áreas que poderão ser renovadas, que é uma situação também muito comum nessa cidade, recortada pela lógica do capitalismo.
E, muito bem, agora são 10 horas e 48 minutos. Vocês estão ouvindo o programa Conexões e nessa véspera do aniversário de 118 anos de Belo Horizonte, conversamos com a professora de análise crítica histórica da Escola de Arquitetura da UFMG, professora Celina Borges Lemos. Professora, falar um pouquinho aí, né? Quais são as possíveis relações entre a arquitetura e a sociedade aí da cidade de Belo Horizonte?
Elas são inúmeras. Ela começa desde os primeiros momentos da ocupação, que inicia-se aqui um modo de vida novo, uma maneira de habitar diferenciada e que busca essa modernização primeira. Então, quer dizer, a sociedade, ela, como diz Carlos Drummond de Andrade, a sociedade tem na arquitetura como uma espécie de patrimônio coletivo.
Uhum.
Então, a sociedade se acostume, ela precisa ver aquele ambiente, todo o seu movimento do ir e vir, todo o cotidiano que envolve cada um dos moradores dela, vai ser fundamental essa preservação e essa história. Essa história também, ela pode integrar, no caso dos valores da sociedade, no sentido de mostrar quem são realmente os moradores daqui. Quer dizer, tem muitas maneiras de fazer arquitetura alternativas, que mostra a iniciativa de cada artífice, de cada indivíduo, que muitas vezes nem tem grau de escolaridade para fazer arquitetura e que consegue fazer ótimos trabalhos.
Uhum.
Então, ela conta também várias maneiras de criatividade da sociedade.
Certo. E pensando nessa relação desse morador, né, do Belo Horizontino com a cidade, professora, precisamos ocupar mais a cidade? Como é que é a relação aí do morador com a cidade?
Pois é, nas nossas avaliações recentes, principalmente nessa primeira malha urbana, que foi mais detalhada pelo engenheiro Arão Reis e também pelo Francisco Bicalho, a gente gostaria, essa é relevante, que ela tenha mais áreas de uso coletivo público. É uma cidade que ela corre o risco de perder essas possibilidades de praças e espaços em geral, que as pessoas possam se reunir para praticar seus momentos de lazer, seus momentos de encontro e também de descoberta de que como é que foi essa história, o que é que ela pode nos ensinar, o que é que ela pode acrescentar para a gente prever o futuro. Então, a cidade um pouco hoje, principalmente na sua centralidade maior, que é o centro antigo e adjacente, ela carece de áreas de uso coletivo público, que seria, então, áreas de uma instância máxima de democracia e de direito à cidade.
Certo. E aí, pensando, professora, então, depois desses 118 anos, né, uma cidade que foi planejada, a gente pode dizer que BH deu certo, professora?
A gente entende o seguinte, que sempre quando a gente fala de projetos urbanísticos, ele tem também, dentro dos seus princípios, um recorte de utopia, de sonho maior, e também de uma margem daquilo que não vai ser mesmo executado ou cumprido. Então, Belo Horizonte, desde o início, ela tinha uma perspectiva e uma prospecção de um equilíbrio entre áreas de ocupação e áreas livres de uso muito mais interessante do que ela tem hoje. Então, quer dizer, ela não cumpriu esse mandato. Ela era prevista para nem seria mais de 300 mil habitantes.
Uhum.
Você imagina hoje esse tamanho de cidade, todas as atribuições que ela tem.
Sim.
Então, assim, há falhas no plano inaugural e também há falhas nas tentativas de solução. Mas, por outro lado, ainda temos a ideia do desenho original, ainda temos a ideia, por exemplo, do equilíbrio entre, por exemplo, os bulevares ainda existentes e as construções. Então, só tem algumas referências fundamentais, como, por exemplo, a Praça da Liberdade, que está bem preservada, entre outras, como, por exemplo, nas regiões próximas à Malha Central. Mas ela ainda está a dever e a cumprir algumas metas inaugurais.
Tá certo. Professora Celina Borges Lemos, muito obrigada pela participação, por suas informações aqui na Rádio FMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Muito obrigada, um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso, professora. Obrigada, bom dia. Tá aí, essa foi a professora de Análise Crítica Histórica da Escola de Arquitetura da UFMG, professora Celina Borges Lemos. Ela conversou com a gente sobre a história de Belo Horizonte, seus aspectos arquitetônicos e também sociais. A capital mineira, lembrando, comemora 118 anos amanhã, sábado, dia 12 de dezembro. Parabéns a Belo Horizonte e a todos seus habitantes, os que aqui nasceram ou vieram de outra cidade do Brasil também, de outra cidade do mundo também, por que não? Né? A cidade é nossa e temos, apesar de muitos problemas, a gente tem que comemorar e abraçar a nossa cidade, ok? Eu ainda acredito em Belo Horizonte.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.